gente, aqui é a Lana Nijari e esse é meu podcast Psicologia na Prática. Seja muito bem-vinda! E aí, gente, vamos lá para mais um episódio aqui do meu podcast Psicologia na Prática. E eu pensei muito sobre gravar esse tema, esse assunto aqui no podcast, porque eu sei que é um tema polêmico, né, para os dois lados aí, tanto para um público que vem me ouvir a partir de um viés da psicologia, quanto para quem vem me ouvir com um viés mais da religião, mas eu me senti muito, muito assim, impelida a gravar esse conteúdo por perceber que existe muita gente, mas muita gente mesmo, com dúvidas sobre esse assunto. Então, volta e meia eu recebo lá no meu Instagram, praticamente toda semana, mensagens de pessoas me falando que têm sofrido com ansiedade, com depressão, e que não são aconselhadas, não são encorajadas por líderes dentro da igreja, né? Aqui falando mais especificamente sobre o cristianismo, eu vou falar aqui porque é o contexto que eu mais tenho contato, enfim, mas não sendo encorajadas a buscarem ajuda profissional por parte desses líderes, né? E me perguntando o que fazer, o que eu acho que deve fazer e tudo mais, o que me coloca numa posição bem complicada, né? Então eu quero vir aqui falar com vocês hoje de um ponto de vista psicológico, tá? A partir da minha visão como psicóloga, como profissional, mas também vindo, trazendo a minha bagagem de alguém que, como pessoa, né, é cristã e entendo bem essas dúvidas e essas dificuldades, muitas vezes, que o público cristão tem de entender o quanto é sério um transtorno mental, tá? Então, eu lembro, por exemplo, quando eu decidi fazer psicologia, né, alguns contatos que eu tive dentro da igreja e do contexto que eu vivia, de ouvir de pessoas, né, me falando que não adiantava, que eu não ia ser útil pra mim essa profissão, porque as pessoas, né, com Deus resolvia todos os problemas e tudo mais. E dentro de mim, embora eu acreditasse e acredito até hoje muito em Deus, eu não tô aqui pra falar sobre isso, tá? Mas eu tô só falando aqui pra você poder me entender, caso você seja alguém que acredita nisso, que eu não tô partindo de um ponto aqui de alguém que tá julgando que você acredita de forma nenhuma. Mas embora eu acreditasse em Deus, eu acreditava demais também na ciência, né? Tanto quanto eu acredito na medicina, eu acredito na psicologia, porque é uma ciência que tem evoluído muito e que, embora talvez anos atrás, muitos anos atrás, visse os transtornos mentais de uma forma bem diferente, hoje a gente tem evoluído muito as pesquisas, as neurociências, para entender que muitos transtornos mentais, eles não são só problemas emocionais, mas eles são problemas também físicos, problemas comportamentais. E isso, você pode acreditar o quanto quiser em Deus, né? Mas existem questões que vão além do espiritual. E eu não tô aqui pra dizer que isso não existe, que o espiritual não existe, não é importante, não é esse o teor desse vídeo. Eu quero só que você preste atenção que a vida, né, ela é muito mais do que só espiritual. Existe sim uma parte que é mental, que é emocional, que é da nossa alma, e existe também uma parte que é do nosso corpo físico, e isso faz parte, né, da vida humana. Então, quando a gente fala sobre depressão, essa pergunta, né, que vocês já devem ter ouvido muito isso, pessoas falando, né, a depressão é falta de Deus, falam mais da depressão do que da ansiedade, né, mas já ouvi também da ansiedade, isso é falta de Deus e tal, é só orar, é só na igreja que isso vai passar, mas vamos entender um pouquinho mais o que é a depressão. Então, pra gente começar aqui, a depressão, gente, ela é um transtorno, tá? Um transtorno mental, é uma doença, a gente não fala muito mais doença, não usa muito esse termo, tá? Mas você pode usar também, não é errado, mas é um transtorno comum, hoje em dia, né, tem aumentado muito, muito o número de casos de depressão, de ansiedade, e afeta, vou falar de uma forma bem leiga, porque eu tô falando aqui pro público geral, tá? Afeta negativamente como você se sente, como você pensa, como você age, né? Mas a boa notícia é que a depressão, ela é tratável. A depressão, ela provoca sentimentos de tristeza, perda de interesse nas atividades, né, que antes você gostava e agora já não gosta mais. Pode levar a uma variedade de problemas emocionais, físicos, pode diminuir a capacidade de uma pessoa de manter as atividades normais do dia a dia, as atividades normais em que antes ela fazia com facilidade, como tomar banho, como escovar os dentes, como levantar da cama. Muitas vezes, para alguém que tá em depressão, isso começa a ser muito difícil, tá? Os principais sintomas da depressão, que pode variar de sintomas leves ou moderados até graves, inclui a tristeza, né, um humor deprimido na maior parte do tempo, a perda de interesse ou prazer nas atividades que antes eram apreciadas, alterações no apetite, então perda de peso ou ganho de peso, né, que não seja relacionado com a dieta, problemas para dormir, né, insônia ou então dormir demais, perda de energia, o aumento da fadiga, né? Então, muitas pessoas com depressão relatam essa sensação quase como se fosse como se tivesse um peso no corpo, que por mais que a pessoa queira fazer, ela não consegue fazer as coisas que tem para fazer. Uma baixa autoestima, né, e presença de muito sentimento de culpa, muito sentimento de autocobrança, uma imagem negativa de si mesmo, dificuldade para pensar, para se concentrar, para tomar decisões, e até chegando a pensamentos de morte, de suicídio, né, num caso aí de uma depressão mais grave. Esses sintomas, gente, eles precisam durar pelo menos 2 semanas para poder ter um diagnóstico de depressão, e não é você que vai se diagnosticar. Se você se identificou com algum desses sintomas que eu falei aqui, é importante que você busque um psiquiatra e um psicólogo para poder, né, o psiquiatra é quem vai dar ali o diagnóstico e vai poder, caso seja necessário, te receitar também uma medicação, e o psicólogo vai poder te conduzir num tratamento para essa depressão, para esse problema, onde, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, eu trabalho muito com a reestruturação cognitiva, né, em te ajudar a pessoa com depressão a reestruturar a forma como ela se enxerga, como ela enxerga o mundo, como ela enxerga os problemas que ela tem passado, e também em fazer essa ativação comportamental, que é quanto mais você fica parado, quanto menos você faz as coisas, isso só contribui para a depressão. Então você precisa fazer coisas, mesmo que pequenas, mesmo sem vontade, para que você possa ir melhorando aos poucos isso junto, tô falando no tratamento psicológico e psiquiátrico. Então, não é para você se diagnosticar sozinho, mas aqui, se você já se identificou com vários desses sintomas que eu falei, é importante que você busque, sim, ajuda, porque você pode estar num início aí, entrando num quadro depressivo, tá? E aí você pode me perguntar, Alana, mas o que que causa isso? Como que a pessoa entra em depressão, né? É um trauma? Acontece uma situação triste? O que que acontece, né? É espiritual? É uma sei lá, uma opressão que a pessoa tá sentindo? Então vamos olhar para aquilo que as pesquisas científicas têm apontado. Os transtornos mentais, eles não têm uma causa específica. Não é possível dizer, como era dito antigamente, até por algumas vertentes aí, por exemplo, da psicanálise, né, que a pessoa, ela tem um transtorno mental, que ela tá com depressão porque aconteceu um trauma na infância, porque aconteceu isso, porque alguém faleceu na família. Não dá pra gente dizer porque uma pessoa que perdeu alguém, por exemplo, pode entrar em depressão e outra não perder. Então, aquilo não é o único fator que leva a pessoa a ter depressão, né? O que acontece é uma série, a gente fala que a causa, ela é multifatorial, existem vários fatores, e eu poderia elencar para vocês aqui 3 grandes fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver a depressão, né? O primeiro é o fator genético, e essa parte aqui é muito importante eu falar para vocês, por quê? A depressão, ela tem um fator bem grande genético. Estima-se que um componente genético representa até 40% da suscetibilidade de desenvolver depressão. Ou seja, se você teve na sua família pai, mãe, tios, avós, pessoas que já tiveram depressão, isso acaba sendo um fator aí que pode fazer com que você tenha mais probabilidade de ter depressão do que uma pessoa que não teve nenhum caso na família. Então, o primeiro fator que pode levar alguém a desenvolver é ter uma questão genética. tem uma questão também dos eventos da vida. Então, os eventos da vida, eles também colaboram para que você desenvolva um transtorno mental como a depressão. Então, o fato de ter um trauma, de ter uma história de vida difícil, de ter acontecido algum evento muito estressor, isso também pode contribuir para desencadear a depressão. Tem questões que são físicas, como a bioquímica cerebral, que tem a ver, é um fator muito importante também, a parte física, né, que é a deficiência de substâncias cerebrais, esses neurotransmissores, né, que afetam a regulação da nossa atividade motora, do apetite, do sono, do humor. Nessas, as principais aqui substâncias cerebrais que a gente está falando aqui, que você já deve ter ouvido falar, serotonina, dopamina e noradrenalina. Então, quando esses neurotransmissores eles não estão em níveis ideais, isso afeta, né, o seu apetite, o sono, o humor. Então, você já deve ter ouvido falar aí, por exemplo, de que exercício físico ele pode te ajudar a estimular esses neurotransmissores para que você tenha uma sensação de bem-estar. Tanto que muitas pessoas acabam sentindo mesmo, depois de um tempo praticando atividade física, que uma corrida, por exemplo, libera essa dopamina, essa serotonina, que faz com que a pessoa se sinta com mais bem-estar, com mais disposição. Inclusive, a atividade física, ela é uma das formas aqui naturais de você vencer a depressão. Além da medicação, praticar atividade física é muito importante. Então, assim, existem multifatores que podem levar uma pessoa a ter depressão. E não é só uma questão de algo ruim que aconteceu, não é apenas um vazio que a pessoa sentia pela falta de Deus. Como vocês viram, pode ter questões genéticas envolvidas também e consequentemente, questões físicas, que são muito importantes de você averiguar, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de eventos estressantes, né, pode acontecer também que a partir de um evento estressante como a perda de alguém, dependendo da forma como a pessoa lida, como a pessoa encara, isso pode desencadear episódios depressivos também. E fora isso, existem vários fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão, como estresse crônico, ansiedade, disfunções hormonais, dependência de álcool e drogas, traumas psicológicos, doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas. Então, por exemplo, uma doença que afete os teus hormônios, como no caso de uma doença endocrinológica, também pode acabar contribuindo para desencadear a depressão, né? Conflitos na família, conflitos conjugais, mudanças muito bruscas de condições financeiras, de desemprego, enfim. Nesse ano passado de 2020, né, muitos fatores estressantes aconteceram na vida de muitas pessoas. E isso, para quem talvez já tenha uma predisposição genética, isso pode ter sim desencadeado, tanto que eu vi aqui pelas pessoas que eu atendo que muitas pessoas acabaram tendo recaídas, né, na depressão, em episódios depressivos, pessoas que já tinham se tratado, que já estavam em remissão de sintomas, acabam desenvolvendo novamente. E na psicologia, na ciência, a gente fala que não existe assim a cura para um transtorno mental, a gente fala de remissão de sintomas com tratamento. Né? Então, você pode até ter as suas crenças, acreditar, e a gente vai entrar nisso daqui a pouco, né? Acreditar, muitas pessoas que têm uma fé muito grande, que praticam uma religião, principalmente no cristianismo, né? A gente aprende que Deus pode curar muitas questões, né? E eu não tô falando aqui contra isso. Você pode acreditar que Deus pode curar, sim. A questão é que você acreditar que Deus pode te curar, por exemplo, que Deus pode curar as pessoas, e você não buscar uma ajuda psicológica, você não buscar uma ajuda, é algo incoerente. Por quê? Porque eu não vejo, por exemplo, dificuldade de cristãos, de pessoas que têm fé em Deus, de buscar uma ajuda quando elas têm um problema no coração. Você já viu alguém com um problema cardíaco não querendo buscar uma ajuda de um médico porque acredita que Deus vai curar? Até pode ter alguém por aí, mas é bem mais difícil, né? A gente vê, a pessoa pode até acreditar, ela vai na igreja, ela faz as suas orações, mas mesmo assim ela vai no médico, não é? Eu vejo isso muito na minha realidade aqui, talvez você também perceba isso, que as pessoas têm muito menos resistência para buscar um médico para um problema, por exemplo, cardíaco que ela tenha, mas ela tem resistência de buscar um psicólogo, um psiquiatra para tratar uma doença mental, um transtorno mental. Por que será que as pessoas têm isso? Eu falei ali pra vocês, porque existe um preconceito, e aí é por ignorância mesmo, por ignorar as informações que eu tô compartilhando com vocês nesse episódio, que a pessoa pensa que, ah, não, isso aqui é essa tristeza, essa sensação de vazio, isso aqui não tem nada a ver com, não é físico, isso aqui é puramente emocional, isso aqui é puramente espiritual, e como eu falei pra vocês hoje, as pesquisas avançaram e já mostram que não é só emocional, não é só comportamental, existem fatores também físicos. Então, se existe algo físico, por que não buscar uma ajuda para aquilo que é físico? Ou se existe um problema que é comportamental, que é emocional, por que não buscar uma ajuda para o comportamental e para o emocional? E isso não impede que você busque uma ajuda para aquilo que é espiritual. Talvez você fale, ah, Alana, mas o meu vazio, ele é espiritual. Eu quero buscar me preencher espiritualmente. Busque isso. Nada te impede de fazer isso. Eu, como psicóloga, quando estou atendendo os meus clientes, não é isso que eu indico, porque eu estou ali para ajudar eles com aquilo que eu estudei dentro da psicologia. Mas se a pessoa acredita, se a pessoa quer, se ela acredita que aquilo vai fazer bem para ela, maravilha, você pode buscar essa ajuda espiritual. Mas entenda que nem tudo é espiritual, que existem fatores que são emocionais, comportamentais e físicos, e que para isso existe um lugar também de você buscar ajuda. E por que não, né? Se a gente quer melhorar, se a gente quer realmente sair dessa condição, né, da depressão, que é uma doença tão difícil, tão triste de passar por isso, por que não buscar toda a ajuda que é possível? Se você acredita e se você é religioso, você busca essa ajuda, mas também não deixe de buscar uma ajuda que está aí disponível, com evidências científicas que pode te ajudar também a vencer a depressão, a ansiedade, seja qual for o transtorno. Existem transtornos de personalidade também que podem ser, é super possível de você fazer um tratamento, que também já tem se mostrado, por exemplo, o transtorno bipolar, se mostrado que existem questões biológicas, realmente fisiológicas, né, como a falta de lítio, por exemplo, tanto que uma das medicações usadas para o transtorno bipolar é o lítio, porque percebe-se que pessoas que têm uma quantidade de lítio baixa, né, no corpo humano, acabam tendo uma predisposição também para desenvolver um transtorno de bipolaridade, por exemplo. Então, estou citando aqui várias informações para vocês. Depois vocês pesquisam, vão atrás, vão ler, vão estudar. Eu estou falando aqui principalmente para um público que tem resistência em buscar ajuda psicológica, por acreditar, às vezes, até que isso é errado. Eu já ouvi pessoas falando, ah, mas eu acho que isso é um pecado, eu acho que se eu fizer isso, eu não vou estar sendo fiel a Deus se eu buscar essa ajuda, porque eu não estou acreditando que Ele pode me ajudar. E eu entendo isso, eu entendo o que você está sentindo, mas o que eu estou te mostrando aqui hoje é que você não é só espírito. Se você acredita que existe essa vida espiritual, que existe esse componente espiritual, eu não tô aqui pra discutir isso, eu tô falando só pra você olhar que você tem outras áreas também da sua vida e que existem profissionais que podem te ajudar nisso. Assim como quando você quer lidar melhor com a sua alimentação ou emagrecer, você busca um nutricionista, porque, né, não, nem tudo é espiritual. A mesma coisa em relação ao serviço psicológico e também psiquiátrico, porque quando a gente fala de doenças, de transtornos mentais, em muitos casos, o melhor tratamento é associar a psicoterapia com o tratamento também medicamentoso, tá bom? Que aí quem pode te passar isso é um psiquiatra. Então, o que eu tô aqui pra te dizer nesse podcast hoje é que não há nada de errado em você buscar ajuda espiritualmente, se você acredita. O problema é que por conta disso, por acreditar nessa parte, você deixa de buscar uma ajuda profissional que pode contribuir e muito pra esse tratamento. Então, não tem como a gente afirmar, diante disso tudo que eu tô falando, que a depressão é falta de Deus. Assim como a gente não fala para uma pessoa que tem um problema cardíaco que ela tá com aquele problema por falta de Deus, tá bom? Existem muitos fatores, como eu falei e ressalto aqui, todo transtorno mental é multifatorial. Então, a gente não pode afirmar que um problema como esse tem apenas um fator. tá certo? Então espero ter conseguido esclarecer aqui com vocês nesse episódio de hoje um assunto que é super complexo, super polêmico. Se você achou que eu consegui contribuir, compartilha para mais pessoas poderem ouvir isso, compartilha para que a gente possa abrir a discussão sobre isso. Eu sei que é um assunto bem, bem delicado, né? Principalmente quando a gente fala de pessoas que têm a sua religião, que acreditam muito, que têm a sua fé, mas eu espero que a gente possa abrir uma discussão para isso e criar pontes entre essas áreas, né, diferentes aí, porque eu com certeza acredito também que para quem acredita, a religião é um fator de proteção e tem pesquisas sendo desenvolvidas recentemente para mostrar, né, qual que é o papel da espiritualidade, da religião, se isso contribui para uma pessoa conseguir se prevenir, né, de doenças, de transtornos mentais. Então as pesquisas ainda estão evoluindo, mas eu espero que eu possa ter aberto uma discussão para isso. Nos vemos no próximo episódio. Se você gostou, lembra de compartilhar lá no Instagram e me marcar. Um beijo e até a próxima. E se você curtiu esse podcast, se inscreve aqui porque toda semana vai ter conteúdo inédito sobre psicologia na prática para te ajudar a viver uma vida mais leve. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais @alananijar. Até a próxima!